Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Matheus Arcaro, nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, acumula os privilégios de ser, há um tempo, artista plástico, escritor e professor de filosofia. Além de colaborar em vários sites e revistas com artigos, crônicas e poemas, Matheus Arcaro publicou em 2014 o livro de contos intitulado Violeta Velha e Outras Flores, que saiu pela editora Patuá de São Paulo. E em 2016, publica pela mesma editora um romance que se intitula O Lado Imóvel do Tempo, a respeito do qual vamos falar nos minutos que seguem. Matheus Arcaro, o que o levou a se tornar escritor e como se deu este fato?
Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer participar do programa e um prazer falar com você, Margarida. Bom, desde pequeno eu sempre gostei de escrever, inclusive na pré-escola a professora fazia os ditados e eu era sempre o primeiro a acabar e tal. Só que em 2010, precisamente, eu fiz uma oficina literária com o escritor Menalton Braff. E eu já tinha alguns textos, mostrei para ele e ele gostou bastante. E de 2010 para frente eu comecei a escrever, digamos, profissionalmente. Então eu demorei uns 3 anos para escrever meu primeiro livro, que foi lançado em 2014. E já estava em processo, quando eu lancei em 2014, já estava em processo de escrita o romance, que foi lançado agora em 2016. Eu costumo brincar que escrever para mim é quase uma necessidade fisiológica, sabe? É uma necessidade visceral, então é muito mais vocação do que propriamente profissão.
Pois bem, mas o seu primeiro chamado vocacional teria sido para as artes plásticas ou para a escrita?
Para a escrita. As artes plásticas, na verdade, elas são um hobby, né? Eu, nas horas vagas, nas poucas que eu tenho, eu costumo pintar, costumo fazer algumas colagens e tal. E alguns quadros, algumas obras, inclusive, foram selecionadas para alguns salões. Mas digamos que é um hobby, não necessariamente uma vocação ou uma profissão. A escrita sim é uma vocação.
E como você levou a cabo, né, o desenvolvimento dessa vocação? E teve alguma formação outra além da oficina literária? Não que essa seja pouca, mas enfim, do Menalton Braff?
Na verdade, as minhas três formações acho que contribuem de certa maneira para minha escrita, né? Primeiro, como comunicador, comunicação social, acho que contribui para o insight, para a coisa do texto mais rápido, né? E eu acho que isso se complementa com a filosofia, que dá a densidade e a profundidade que o texto necessita. E, por fim, acho que a história da arte dá um panorama de como, ao longo da história, ao longo da tradição, as coisas foram cunhadas artisticamente. Então, eu acho que essas três formações, no fim das contas, elas se juntam para aparecer, para emergir na minha escrita, nos meus textos.
O seu primeiro livro foi um livro de contos ou já era uma narrativa assim, do gênero novela ou romance, Violeta Velha e Outras Flores?
Isso, são contos, né?
São contos.
22 contos, são narrativas curtas e no fim das contas eu tinha escrito mais ou menos uns 40 contos e depois de muito burilar e depois de muito filtrar eu cheguei nesses 22 que foram publicados em 2014 pela Patuá. Que aliás, esse livro publicado em outubro de 2014 vem recebendo uma boa crítica em âmbito nacional. Então isso me surpreendeu bastante pelo fato de ser o primeiro livro, né?
Certo. E a poesia, né? No seu romance aqui há um vínculo estreito entre a prosa e a poesia, já que o protagonista é um poeta, né? Ambiciona pelo menos sê-lo, né? Uhum. E há textos dele que são apresentados como poemas, né? O Matheus Arcaro em si tem, também comete, como se diz, poesia, escreve poemas, já publicou alguma coisa, não?
Já, eu já publiquei poesia em revistas, jornais e periódicos, né? Livros mesmo não, aliás, a minha pretensão é publicar os meus poemas no próximo ano ou quem sabe em 2018. Mas eu costumo dizer também que a poesia é a forma mais difícil de escrita, né? De maneira geral as pessoas acham que é a mais fácil, né? Mas eu acho que a poesia é a palavra pura, né? É pura linguagem. Então enquanto o romance e ainda assim o conto, eles têm uma, digamos, um enredo que perpassa, a linguagem que perpassa o enredo, na verdade, a poesia é linguagem em seu estado puro. Então eu acho que é muito mais difícil, Para publicar um livro de poemas, a pessoa tem que estar muito, digamos, segura, madura da sua arte. Então, talvez por isso que tenha sido o último que eu vou publicar, né, na ordem, né? Contos, romance e, quem sabe, no ano que vem, a poesia.
Poesia, né? E quanto ao meio de comunicação, papel impresso e internet? Você mantém blogs, né? Escreve, enfim, para revistas, assim, na mídia digital. Para você dar o mesmo, tanto faz? Como é que é essa relação com o livro e com a comunicação digital?
Digital. Hoje, assim, é inevitável a gente chegar à conclusão de que o digital chegou para ficar e não vai voltar, né? Só que eu tenho uma relação de amor, é quase uma relação erótica com o livro impresso, né? Então eu gosto muito da revista, do livro, do jornal, da coisa para eu pegar na mão, coisa palpável. Em contrapartida, eu também faço colaborações para portais digitais, para revistas digitais. Eu acho que dá para conviver numa boa as duas coisas. Eu não acredito que o digital vá, de certa maneira, matar, assassinar o impresso. Assim como... quando surgiu a televisão, o rádio não foi assassinado. Então eu acho que daria para conviver pacificamente esses meios e colaborar em vários âmbitos, no digital e no impresso.
E quando surgiu a ideia de se colocar na pele de um assassino em série?
Minha psicanalista costuma brincar que o Salvador dos Santos, que é o protagonista, ele é meu alter ego, né? Eu acho que... o anseio de todo homem é a imortalidade, de alguma maneira, né? E desde os gregos, se a gente pensar na Grécia Antiga, o maior castigo que havia para um grego era não ter o seu nome cantado pelos poetas. Então eu acho que o nosso anseio, de certa maneira, é se imortalizar, seja nas obras, seja nos filhos, enfim. E o Salvador leva isso às últimas consequências. Depois que ele percebe que a morte dele se aproxima, ele não cogita outra possibilidade a não ser se tornar um assassino em série. E isso, segundo ele, na cabeça dele, né, da personagem, faria com que ele fosse imortalizado.
Ele ganharia fama, né?
Ganharia fama, tanto é que o primeiro capítulo do livro é ele em estado de êxtase, contemplando o retrato falado no jornal, né?
De que forma o autor, se pudesse fazê-lo agora, né, apresentaria aos radioouvintes o seu romance O Lado Imóvel do Tempo? Seria um romance policial, filosófico, intimista?
A Maria Valéria Rezende, que escreveu a Orelha, né, aliás, que ganhou o Jabuti o ano passado, ela escreveu que é um falso romance policial, é talvez um romance policial. Eu classificaria ele como um romance existencial, porque a trama policial, no fim das contas, é só um pano de fundo para mostrar a profunda crise existencial que o Salvador está enfrentando, né? O medo da morte, a finitude humana, o assombro pelo que vai vir ou pelo que não vai vir, né? Eu acho, então, que eu classificaria o romance como um romance profundamente existencial, intimista e com uma grande pegada, sob o ponto de vista da forma, uma grande pegada de uma prosa poética, né? Que eu acho que foi a marca do meu primeiro livro e também é a marca do romance, essa prosa que flerta com a poesia.
Estamos conversando com o escritor paulista de Ribeirão Preto, Matheus Arcaro. Voltamos já.